passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em plena comoção nacional pela morte de Tancredo Neves, José Sarney deixou a posição de presidente da República interino e assumiu a titularidade do cargo. O início do governo Sarney, os desafios na área econômica, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a consolidação da redemocratização do país estão na terceira e última parte da reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização. Uma produção Rádio Senado.
Em 22 de abril de 1985, após a morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência do Brasil, tornando-se o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar. Sarney enfrentou desafios como a frustração popular pela morte de Tancredo, a desconfiança dos militares e do Congresso e o caos econômico herdado dos militares. A linha econômica do ministro da Fazenda Francisco Dornelles não agradou a Sarney, que o substituiu por Dilson Funaro em agosto de 1985. Funaro lançou o Plano Cruzado em 1986, que mudou a moeda do país, congelou preços e aumentou o poder de compra da população.
Para avante, 1.000 cruzeiros, passa a valer 1 cruzado, 13 cruzados e 80 centavos, equivalem a 1 dólar. Todos os preços em cruzados estão congelados. Congelamento se inscreve na mesma lógica de contenção da inércia inflacionária e visa abortar o processo de reajustes contínuos.
José Sarney foi à televisão para explicar que o Plano Cruzado havia sido cuidadosamente planejado e pediu à população que ajudasse a fiscalizar o congelamento de preços.
Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade, mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil.
Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação.
No início, as medidas foram bem-sucedidas. Milhares de fiscais monitoravam os preços em supermercados, farmácias e postos de gasolina, o que aumentou a popularidade de Sarney para incríveis 90%. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que foi líder do governo Sarney no Senado, lembra que, à época, muitos economistas já sabiam que seria impossível manter o controle artificial de preços.
E o plano no início deu certo. Ele veio com certos componentes que eram complicados, porque um foi o controle de preço, né, e controle de salário. E essa coisa toda que depois é difícil depois você manobrar.
A escassez de alimentos nos supermercados foi um dos principais efeitos negativos do Plano Cruzado. Aloysio Mercadante, então assessor econômico do PT e atualmente presidente do BNDES, visitou um supermercado naquela época e explicou a situação.
O leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir.
O governo justificava que a falta de produtos era pelo aumento do consumo e por conta do crescimento da renda das famílias. A Sunab, órgão fiscalizador, autuou mais de 6 mil estabelecimentos comerciais em um mês por violação do congelamento de preços. Multas foram aplicadas de gerentes de lojas presos. Em 2006, durante uma sessão do Senado, em comemoração aos 20 anos do Plano Cruzado, o então senador José Sarney afirmou que o fracasso ocorreu por falta de apoio político.
E que sem esse apoio político foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente não nos faltava apoio político.
Sarney entregou o governo a Fernando Collor sem resolver os problemas econômicos, mas com a democracia consolidada graças à Constituição de 1988. O debate sobre a nova Carta Magna começou em julho de 1985 com a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, composta por 50 membros e presidida pelo senador Afonso Arinos. Em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou o trabalho oficial de elaboração da nova Constituição.
Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje, os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática.
No novo tempo, apesar dos castigos.
A Constituição de 1988 é um marco fundamental na definição e proteção dos direitos e garantias individuais, além de ser responsável por importantes conquistas sociais. Sem dúvida, desempenhou um papel crucial na redemocratização do país, estabelecendo as bases para a cidadania e a justiça social.
No novo tempo, apesar dos perigos.
Você acompanhou a reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização. Reportagem Celso Cavalcante, Leila Herédia e Maurício De Sante. Locução Marluce Ribeiro. Edição Fernanda Nardelli. Sonoplastia André Menezes. Agradecimentos TV Senado e TV Câmara. Você pode ouvir os três episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio e também nos principais agregadores de podcast.
Que se deixa de herança.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.